E para já está na hora de perceber quais os temas hoje em destaque na informação desportiva, Cláudia Martins.
Duas em um, o Sporting vence pela primeira vez na Alemanha e tem contas positivas. O Porto perde com o Atlético e tem ainda que lidar com a baixa de Otávio. Neste jornal lançamos o desafio de logo à tarde do Sporting de Braga na Suécia. Ouvimos João Henrique, já confirmado como o treinador do Marítimo, e destacamos a meia-final do Europeu Sub-19 de Futsal. Portugal joga logo à tarde.
Jornal do Desporto, edição de Cláudia Martins.
No dia em que o Sporting coloca um nome na história, ao conseguir o primeiro triunfo de sempre na Alemanha, apresenta contas positivas. Os Leões registaram o melhor valor de sempre em volume de negócios, quase 882 milhões de euros, principalmente graças à participação na Liga dos Campeões, que na última temporada rendeu mais de 55 milhões aos cofres leoninos. E é aí que as duas coisas se unem. A chegada de Ruben Amorim ajudou nessa presença europeia e também na valorização de jogadores, e este resultado positivo de 25 milhões de euros é por isso muito revelador, indica Luís Marques, antigo membro da Comissão de Gestão do Sporting.
É um resultado muito, muito importante para o Sporting, na medida em que reverte um histórico de resultados negativos, revela a importância da Liga dos Campeões e, nesse sentido, mostra como uma equipa de futebol competitivo é fundamental para manter, portanto, a saúde económica e financeira vem na melhor altura, porque foi recentemente um aumento de capital. E este resultado operacional, portanto, revela, portanto, uma estabilidade, uma coisa que não teve durante muitos anos, portanto, de déficits crónicos, de situações quase falência técnica. E isto, portanto, essa inversão é mérito do Sporting, da maneira como todos nós conseguimos sobreviver e agora podemos encarar o futuro numa situação muito mais confortável e com muito mais otimismo.
Ares mais leves em Alvalade em termos financeiros, mas também em termos desportivos. Ontem os Leões fizeram história, ganharam pela primeira vez na Alemanha 3-0 ao Eintracht de Frankfurt e dão assim uma sapatada nos resultados negativos do campeonato.
Desde logo inverter algum pessimismo que se tinha instalado entre os sportingistas com os resultados recentes no campeonato, sobretudo a derrota em casa com o Chaves, que efetivamente foi uma derrota completamente inesperada e trouxe, portanto, algumas nuvens negras ao universo sportingista, portanto, que ainda está muito traumatizado com o que se passou nos últimos anos, com tanto tempo sem ganhar o campeonato. Mas esta vitória é uma vitória muito importante, que reverteu essa situação, mostrou um Sporting pujante, a jogar muito bem, talvez até mais forte do que aquilo que nós poderíamos imaginar, tendo em conta o talento ontem demonstrado.
Os golos dos Leões foram apontados por Marcus Edwards, Francisco Trincão e também Nuno Santos. O inglês Edwards está claramente em crescendo e recebe elogios de Luís Marques.
Fez uma grande exibição, ele já tinha demonstrado o talento, é de facto um jogador com imenso talento. A imagem de outros jovens que o Sporting tem, o Sporting tem aquilo muito jovem, com um grande futuro, mas onde começamos muito bem, com um histórico, não é? O Eintracht Frankfurt não é uma equipa qualquer, é uma grande equipa da Alemanha, e o Sporting ontem foi um inequívoco vencedor, vulgarizou a equipa alemã, e isso obviamente, portanto, mostra a força da equipa do Sporting e o talento que lá está.
Satisfeito Luís Marques, antigo membro da Comissão de Gestão do Sporting, após esta primeira jornada da Liga dos Campeões e também depois da apresentação das contas leoninas, resultado positivo em duas frentes. O Sporting fecha esta primeira ronda da fase de grupos na liderança, uma vez que no outro encontro o Tottenham ganhou a Marselha por 2-0. Os ingleses são o próximo adversário dos Leões, jogam em Alvalade na próxima terça-feira. O Sporting ainda treinou esta manhã na Alemanha, regressa a Portugal daqui a pouco para começar a preparação do encontro com o Portimonense, que está marcado para sábado às 18h. No regresso do Porto de Madrid há duas más notícias: a derrota encaixada no último lance do jogo frente ao Atlético e a lesão de Otávio. O médio fraturou duas costelas e enfrenta uma paragem de cerca de um mês. É uma baixa importante de um jogador experiente e ainda por cima numa zona do campo que já estava débil, o meio-campo, face à saída não colmatada de Vitinha. O antigo jogador dos Dragões, Bruno Moraes, olha para as opções que tem Sérgio Conceição para colmatar essa baixa de Otávio e acredita que PP pode ser a solução.
Otávio é um jogador importante, é influente, né? Por já estar muito habituado à forma de jogar do Porto, né? Está totalmente adaptado e também é um dos líderes, né? Penso que da equipe. é um jogador chato no bom sentido, principalmente quando o Porto não tem a bola. É um daqueles que, com a sua atitude, né, defensiva, também influencia os outros. É uma peça-chave aí no esquema do Sérgio Conceição. Uma opção também pode ser o PP, para tentar fazer esse movimento que o Otávio fazia, até pelas características físicas, né, são um pouco parecidos. Penso que pode ser uma das opções que o Sérgio pode encontrar para poder comandar essa saída do Otávio.
O Porto sai derrotado de Madrid, 3 golos marcados, todos no período de compensação. Mário Hermoso fez o primeiro para o Atlético, Uribe empatou para o Porto de penalti e depois Antoine Griezmann acabou por fazer o segundo dos colchoneros no último lance do jogo. Taremi foi expulso aos 81 minutos por simulação e falha o encontro de terça-feira com o Clube Bruges, que ontem bateu o Bayer Leverkusen por 1-0. Bruno Moraes acha que o iraniano não tem que ser castigado por Sérgio Conceição, uma vez que este comportamento não é recorrente.
Uma coisa é o jogador se jogar o tempo todo, estragar o jogo. É, no caso do Taremi, pronto, foi um... já tinha amarelo e tentou simular um pênalti. É, também não é muito bom para o espetáculo, mas o Taremi não é um jogador que faz isso o tempo todo. Na maioria das vezes ele sofre o pênalti e é pênalti mesmo. Às vezes o avançado vai com bola, é desequilibrado e não por estar simular e acaba sendo punido por um cartão, e se tiver cartão, acaba sendo expulso, né? Eu não sou muito a favor dessa regra, porque fui avançado, sei que existe muito contato, principalmente dos defesas, existe toda uma forma de arrematar a baliza que é preciso equilíbrio, e às vezes, muitas das vezes, o avançado arremata e cai pelo movimento que faz, né, dos pés, dos apoios, enfim. E não quer dizer que está a simular. Ontem, no caso do Taremi, ontem especificamente, acho que ele tentou simular. Mas também foi a única vez no jogo que aconteceu isso. E foi um preço caro, né, que o Taremi pagou, o Porto pagou também.
Bruno Moraes, antigo avançado do Futebol Clube do Porto, aqui numa entrevista ao jornalista José Carlos Lopes, em concreto sobre o jogo de ontem. Bruno Moraes a dizer também que faltou sorte à equipa portista, que está a regressar à cidade invicta, já com os olhos postos no jogo de sábado à noite com o Desportivo de Chaves no campeonato. Para lá dos grupos das equipas portuguesas de ontem na Liga dos Campeões, vem a goleada do Nápoles ao Liverpool por 4-1. No mesmo grupo, outra goleada, a do Ajax em casa ao Rangers por 4-0. No grupo C, resultado gordo também do Barcelona, recebeu e bateu o Vitória Pilsen por 5-1 e o Inter perdeu em Milão com o Bayern de Munique por 2-0. O gol de Grimaldo na passada terça-feira no triunfo do Benfica sobre o Maccabi Haifa está na corrida a um dos melhores da primeira jornada dos grupos da Champions. O lateral esquerdo do Benfica concorre na votação online da UEFA com Mbappé, que marcou pelo Paris Saint-Germain à Juventus, ainda Sané do Bayern de Munique, que marcou frente ao Inter, e com o gol do compatriota Ferran Torres do Barcelona, apontado precisamente ontem ao Vitória Pilsen. Hoje, às 5h45 da tarde, entra em campo o Sporting de Braga, o único representante português na fase de grupos da Liga Europa, defronta o Malmö na Suécia. E é lá que está o enviado especial da Antena 1, João Correia, que se junta a nós em direto. Boa tarde, João. Vamos lá saber qual o ambiente que vai ter o Sporting de Braga no jogo de mais logo e também sentir as expectativas dos adeptos com quem já te cruzaste.
Boa tarde, Cláudia. Uma manhã que começou ventosa aqui em Malmo e é uma das condições adversas que o Braga vai encontrar neste jogo na Liga Europa. Isto porque a equipa do Sporting de Braga também vai contar com a chuva que está perspectivada a cair para o fim da tarde e início da noite, e serão condições adversas para a equipa do Sporting de Braga. No entanto, isso não abala a confiança dos adeptos.
Já estão habituados, seja a chover, seja a dar sol. Estão preparados para o que der e vier.
Adeptos do Braga que vão marcar a presença, com cerca de 200 braguistas a arrumarem até à cidade de Malmo para apoiar a sua equipa. Vindos não só de Portugal, mas também de outros pontos da Europa, como este adepto que veio da Alemanha.
Ganhar, pelo menos 2-1, é o meu resultado que eu vou pensar para fazer com o Braga. Acho que tem hipóteses, Braga. Como está o Braga, está a jogar no campeonato. Eu acho que o Braga vai fazer um bom resultado aqui.
É o início da caminhada do Sporting de Braga nesta Liga Europa 2022-2023, com o sonho dos adeptos a ser...
Já ganhamos, assim, não ganhámos uma final, mas fomos uma final. Estamos expectativas que vamos outra vez à final.
Sonho de repetir esse feito de 2010-2011. O jogo está marcado para as 5h45 da tarde no Eleda Stadium.
Fica esse encontro marcado. João Correia, em direto da Suécia, ele vai estar no relato deste Malmö Sporting esta tarde aqui na rádio. A baixa de Niakate e os castigos de Turmena e também de Yuri Medeiros obrigam a mudanças por parte do técnico do Sporting de Braga, Arthur Jorge. Este Malmö é campeão sueco, mas é acessível aos arsenalistas. É o que indica na Antena 1 o treinador Carlos Fangueiro, o português que orienta o Dudelange de Luxemburgo, cruzou-se com esta equipa ainda nem há um mês nas eliminatórias da Liga Europa e deixa a receita para os arsenalistas anularem os suecos.
A melhor estratégia possível para defrontar uma equipa como o Malmö. Portanto, é o coletivo, não há grandes individualidades, é o coletivo, jogam muito em conjunto todos, tem uma grande primeira fase de construção, mesmo sob pressão do adversário, eles tentam jogar a partir de trás, mas fundamentalmente os extremos, são extremos que jogam muito aberto, dão muita largura e são de facto perigosos. Algumas vezes também os laterais sobem bastante para passar nas costas dos extremos, provocando dois contra um. Portanto, tem que haver sempre um bom equilíbrio. Nós propusemos aos nossos laterais de jogarem em posse o mais alto possível e conseguimos, com essa estratégia, bloquear um bocadinho o jogo pelo lado direito e pelo lado esquerdo, onde eles são extremamente fortes.
O Sporting de Braga tem um registo quase imaculado no campeonato, 4 vitórias e um empate com o Sporting na primeira jornada, e esse bom momento, acredita Carlos Fangueiro, vai ajudar no jogo de mais logo.
O Braga está muito forte, tem demonstrado isso no campeonato interno. Vai começar, portanto, as competições europeias agora, neste momento. Julgo que estão com bastante confiança. Infelizmente, ganharam ao meu Vitória, portanto, mas é sempre um derby moralizador, portanto, quando se sai com uma vitória. E julgo que o Sporting do Braga estará mais perto de ganhar o jogo do que o Malmö.
Carlos Fangueiro, treinador do Dudelange, que há pouco tempo defrontou o adversário dos arsenalistas, de mais logo, escutado precisamente a esse propósito pelo jornalista Ricardo Pinheiro sobre o jogo do Sporting de Braga na Suécia. 5h45 defronta o Malmö e vai ter relato aqui na rádio. Para lá do Sporting de Braga, destaque hoje neste arranque dos grupos da Liga Europa para a Roma de José Mourinho, que joga na Bulgária no terreno do Ludogorets a partir das 5h45. Da tarde, depois de ganhar a Liga Conferência, o treinador português garante uma equipa motivada para esta estreia na Liga Europa.
Jogamos com uma malha que de quatro é o símbolo de vencedora da Conference League.
Jogamos com uma camisola que carrega o símbolo de vencedores da Liga Conferência. Penso por isso que dá-nos um pouco de motivação e orgulho. Contudo, hoje é uma competição diferente. Uma partida inaugural nunca é decisiva, mas é sempre importante. A equipa que começar com uma derrota vai sentir um pouco de pressão. Quem vencer, sentirá mais tranquilidade. Não é uma partida fácil. Conheço-os muito bem. Estou ciente de que não será uma tarefa fácil.
E, obviamente, que não é partida fácil, mas vamos vencer.
José Mourinho sobre esse Ludogorets Roma às 5h45 da tarde, no arranque dos grupos da Liga Europa. À mesma hora, o Fenerbahçe de Jorge Jesus recebe os ucranianos do Dinamo de Kiev. E às 8, o United de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot recebe a Real Sociedade. Depois da Europa, a Liga Portuguesa, o Benfica prepara a visita ao terreno do Famalicão. Está marcada para sábado às 3h30 da tarde. Amanhã, último treino antes da viagem para o norte do país. Águias que ontem apresentaram um prejuízo de 35 milhões de euros nas contas relativas a 2021-2022. Salta à vista no relatório encarnado a venda de Darwin Núñez, que rumou ao Liverpool por 75 milhões de euros, mas o impacto da venda do avançado uruguaio neste exercício é de cerca de 37 milhões. É o segundo relatório consecutivo com contas no vermelho do Benfica, e o presidente Rui Costa justifica-o pelo facto de ter sido privilegiada uma política de resultados desportivos e não financeiros. Em relação ao relatório anterior, os rendimentos das Águias subiram, os gastos operacionais também, tal como o passivo, que está agora nos 424 milhões de euros, mas o ativo continua a ser superior, é estimado em 533 milhões de euros. A jornada 6 arranca amanhã com o Vitória a receber o Santa Clara às 8h15 da noite e com o treinador dos insulares, Mário Silva, a perspectivar dificuldades.
Acredito que Vitória de Guimarães, todas as soluções que tiver face às saídas que teve, estão a ser soluções muito válidas e estão a fazer, apesar dos resultados não serem positivos nos últimos jogos, estão a fazer boas exibições em termos coletivos. O treinador que está é um treinador que conhece bem a casa, que incute muito bem o espírito daquilo que é a mística do Vitória de Guimarães, e por isso acredito que vão ser uma equipa muito pressionante, com os adeptos a puxar do princípio ao fim de certeza absoluta, de forma apaixonante, como são os adeptos do Vitória de Guimarães, e nós, precavendo tudo isso, temos que ser uma equipa com personalidade.
O Mário Silva, treinador do Santa Clara, a perspectivar esse arranque da jornada 6 que está marcada para amanhã. O Vitória recebe precisamente a equipa açoriana do lado dos vimaranenses. Moreno Teixeira, o técnico do Vitória, só mais daqui a pouco vai antever esse encontro que está marcado para amanhã, 8h15 da noite, com informações aqui na rádio. No sábado, já o dissemos, o Benfica vai jogar em Famalicão. O treinador dos Famalicão Licenços, Rui Pedro Silva, falou há pouco sobre esse encontro com as Águias e ele acaba por desvalorizar a ausência de João Mário, que foi castigado após o encontro do Benfica com o Vizela.
Não sei qual a estratégia que o treinador vai abordar. Poderá abordar, tem avançados suficientes para jogar com dois avançados, o Rafa por fora, pode manter a alternativa o Rafa por dentro. Ainda agora chegou um jogador também, o Draxler, de um valor inquestionável e de qualidade inquestionável que poderá substituir. Por isso olhamos para um leque de opções ao qual, deixa-me a mim enquanto treinador, em algumas dúvidas que a equipa do Benfica poderá apresentar, mas sem dúvida alguma com qualidade suficiente para competir o jogo.
Não é só de João Mário, é também de Gonçalo Ramos. São as duas baixas das Águias para este jogo em Famalicão. 3h30 da tarde, no sábado, é o primeiro grande a entrar em campo. O Benfica, depois jogam Sporting e também Futebol Clube do Porto. João Henrique está confirmado como novo treinador do Marítimo. Sucede a Vasco Seabra no comando da equipa insular. Foi há pouco apresentado e mostra-se satisfeito por chegar a um clube histórico. Quer João Henrique dar a volta a um momento negativo?
Acima de tudo, um grande orgulho em representar um histórico do futebol português. Isto faz logo esquecer tudo o que está para trás. Um passado recente a nós não nos diz respeito e temos o caldeirão que queremos vê-lo a ferver rápido, já no próximo domingo. Queremos que os nossos adeptos nos apoiem, nos ajudem neste momento difícil, que é inquestionável. Temos os pés bem assentes no chão de que estamos no último lugar da classificação. Não temos qualquer ponto. Vamos procurar fazer que os nossos adeptos realmente fiquem satisfeitos em cada um dos jogos que vão assistir ao Caldeirão.
A estreia de João Henriques deve acontecer no domingo em casa, na recepção ao Gil Vicente. Está marcada para às seis da tarde. É o regresso do treinador ao Campeonato Português, onde já comandou Passos de Ferreira, Santa Clara, Vitória de Guimarães e Moreirense. Hoje, às 5 da tarde, Portugal procura chegar à final do Campeonato da Europa Sub-19 de Futsal, depois de ontem ter batido com números expressivos a seleção italiana por 6-1. Portugal está nas meias no primeiro lugar do Grupo B, defronta a Ucrânia, e o selecionador nacional José Luís Mendes sabe das variáveis em cada jogo, mas garante uma equipa pronta para lutar pelo acesso à final.
Uma boa primeira fase, tivemos bons períodos em todos os jogos, e cada jogo tem a sua história, o contexto do próprio jogo é diferente, é a tal situação. Imagina, penalti, estava 2-0, se entra 2-1, se calhar as coisas complicavam-se um bocado. Um livre 10 metros, se entrou o penalti e os dois livros 10 metros, ou entrou ao livro está 4-0, podia estar 4-3, portanto a história poderia ser outra. Cada jogo tem a sua história. O que interessa é que nós conseguimos o nosso objetivo, passámos com distinção e estamos aí preparados para jogar a meia-final.
O jogo de acesso à final está marcado para as 5 da tarde entre Portugal e Ucrânia. Na outra meia-final medem forças Espanha e também Polónia. E fechamos este jornal com uma notícia de última hora. As nomeações de árbitros para a 6ª jornada da Liga, que arranca amanhã. O Vitória Santa Clara é o primeiro jogo desta Ronda 6. Vai ser dirigido por João Pinheiro. No Famalicão Benfica, sábado à tarde, vai estar Nuno Almeida. Fábio Melo é o VAR escolhido. Por sua vez, vai ser Cláudio Pereira o juiz da partida entre o Sporting e o Portimonense em Alvalade, marcado também para sábado. António Nobre é o árbitro do jogo do Futebol Clube do Porto, que recebe o Desportivo de Chaves no sábado à noite. André Narciso será o VAR no Estádio do Dragão.
Jornal de Desporto, edição Cláudia Martins. A informação desportiva também em notícias.rtp.pt.